Cristina Duarte, trabalhou já com as Nações Unidas como conselheira de um painel que lidava com a economia e desenvolvimento, agora é subsecretária-geral e vai aconselhar o chefe da ONU, portanto, em questões sobre África. Muitos parabéns. Como espera, então, assumir este? Que desafios é que lhe esperam?
Os desafios desta posição, portanto, conselheira para o secretário-geral em matéria de assuntos africanos, são necessariamente os desafios que a África enfrenta. A África enfrenta um conjunto de desafios. Eu diria, são desafios que a África tem vindo a enfrentar desde as suas independências. Nós quisermos por isto, colocar isto numa perspectiva histórica que sempre é bom, que sempre ajuda, são desafios. E neste momento, Covid-19 está aí para dizer, não criaram um conjunto de condições a nível do continente, mas o Covid-19 está aí para nos dizer, por favor, façam-no, porque se não o fizerem, estas crises vão ficando cada vez mais difíceis de enfrentar. Neste momento, para mim, a chave da questão ou dos desafios africanos é a problemática do financiamento. Acesso, falando bem depressa, acesso ao dinheiro, acesso à liquidez. E quando falamos em acesso ao dinheiro e acesso à liquidez, não estamos a falar do dinheiro de terceiros. Não estamos a falar da liquidez de terceiros. Até pode parecer um paradoxo. Acesso ao nosso dinheiro. Acesso à nossa liquidez. Por isso é que eu acho que chegou o momento de enfrentarmos o financiamento para o desenvolvimento do ponto de vista africano de dentro para fora. De dentro para fora. E não de fora para dentro. Nós temos que resolver problemas que parecem não estar ligados ao financiamento para o desenvolvimento, mas que estão. Por exemplo, nós temos, os decisores políticos têm que exercer controle, ownership, sobre os recursos, sobre os fluxos. O grande dilema da África é um déficit de ownership, permitam-me utilizar a palavra inglesa, um déficit de ownership, sobre os seus próprios fluxos. Não é um problema de stock. Stock, todo mundo sabe o que é que a África tem. Todo mundo sabe o que é que a África tem do ponto de vista da terra arada, do ponto de vista da água, do ponto de vista das minas, do petróleo, do ouro, todo mundo sabe. O problema são os fluxos associados a estes stocks. Será que os controlamos? Será que os dominamos? E se os dominamos é em prol do nosso desenvolvimento? Eu acho que aí é que reside o problema. E permita-me fazer a ponte com o Recovering Better. O Recovering Better em África vai exigir dos decisores políticos, né, dos fazedores de políticas públicas, se me permitir dizer assim, dos fazedores de políticas públicas, encarar e debater esta questão da ownership.
Há aqui esta questão dos fluxos e os fluxos de capitais em África ilícitos, deixe-me dizer aqui, dariam para financiar uma boa parte, como disse um relatório tanto que saiu há dias, das ações em prol tanto do cumprimento dos ODS. Como é que se pode controlar este fluxo que está a ocorrer já há muito tempo? Esta saída de recursos que de alguma forma está descontrolada, como é que espera contribuir para que estes fluxos sejam controlados no continente?
Eu tive a oportunidade de colaborar num capítulo, numa das recentes publicações do High Level Advisory Board, em que eu defendo uma ideia muito simples. Do ponto de vista do desenvolvimento sustentável em África, só vamos conseguir atingir um desenvolvimento sustentável, o que significa persistente, consistente e por um longo período de tempo, se nós, africanos, particularmente os fazedores de políticas públicas, resolverem o problema da sustentabilidade do financiamento. A sustentabilidade do desenvolvimento tem uma pré-condição, no caso africano, que é a sustentabilidade do financiamento. E quando nós falamos da sustentabilidade do financiamento, para se conseguir a sustentabilidade do desenvolvimento, como é evidente, temos que, com coragem, reconhecer os paradoxos que ainda não conseguimos resolver. E um dos paradoxos é que a África, com a mão direita, perde bilhões por dia em fluxos ilícitos. Fala-se em 50 bilhões, fala-se em 70 bilhões, mas o último número ainda é maior do que este, em torno de 80 bilhões. Portanto, isto está a aumentar. Ou seja, com a nossa mão direita, perdemos recursos sob a forma de ilícito fluxo. 84 bilhões. Que jeito nos daria para o COVID-19? Dar-nos-ia um jeitinho.
Pois é.
Mas com a mão esquerda, a África coloca-se numa posição de mendigar recursos. A minha questão é, se perdemos recursos com a mão direita e pedimos financiamentos, mesmo que concessionais, com a mão esquerda, eu só vou fazer uma pergunta. Não estaremos a emprestar a nós próprios o nosso próprio dinheiro? Não estaremos nós a pagar juros sobre o nosso próprio dinheiro? Estes 84 bilhões, em quantos outros bilhões é que poderiam ser leverage, capitalizados, utilizados os rácios internacionais em que cada um dólar consegue-se mobilizar mais 3? Multiplica os 84 por 3. Por uma questão do custo do financiamento, que é toda a problemática das agências de rating, que é outra pedra no nosso caminho para a mobilização, eu não diria mobilização de recursos, para impedir que o nosso dinheiro saia do nosso continente.
Subsecretário-Geral, fala aqui com um domínio que se entende muito bem, foi por muitos anos Ministra das Finanças, desta parte financeira. Mas na última conversa que tivemos, tocou no aspecto da tecnologia e da juventude para o avanço de África. Ainda está firme nesta posição? Até que ponto é que vai impulsionar a juventude a atingir as suas metas no seu mandato?
Nós temos um grande ativo. O facto da África ser um continente jovem, o facto da África ter tanta juventude, não pode ser visto como um problema. Não pode ser visto como um problema. Tem que ser visto como um grande ativo. Quem dera os outros continentes terem a nossa juventude? Quem lhes dera? Portanto, se é um ativo e não é um problema, então nós devemos perguntar-nos a nós próprios. Mas será que estamos a gerir bem este ativo do ponto de vista das políticas públicas? O que é que nos tem faltado do ponto de vista das políticas públicas para tirar todo o partido deste grande ativo que é a juventude africana, particularmente, permita-me, as mulheres africanas jovens? Eu acho que a resposta é simples. E a solução já está aí. A solução está à espera que os decisores públicos a vão buscar e apliquem. Portanto, não se trata nem de atravessar o oceano para chegar à praia. Estamos perto da praia. Qual é a questão? São exatamente as novas tecnologias. Nós temos que entender, do ponto de vista das políticas públicas, que transformar o perfil demográfico africano num grande ativo que produz valor, temos que fazer da adoção das novas tecnologias o ar que respiramos. O ar que respiramos. Não pode ser on ad hoc basis, uma solução para uma pequena comunidade e fazermos um barulho de uma televisão. Não. Tem que ser massivamente. Eu costumo dizer, nós temos que adotar as novas tecnologias como o sol abençoa a África. Como é que o sol nos abençoa? Meu caro Eutério, massivamente.
É muito sólido.
Muito sólido.
Pois.
Então, é exatamente o mesmo mindset que temos de ter em relação às tecnologias. Adotá-las massivamente. Mas temos de dizer ao mundo que para que isto aconteça, há questões que têm que ser debatidas com equilíbrio, justiça, equilíbrio de poderes. São as barreiras à propriedade intelectual. As barreiras à propriedade intelectual têm que entrar na agenda da leadership global como solução dos atuais problemas.
Pode citar exemplo, um exemplo onde esta questão tenha falhado?
Refere-se à tecnologia.
A propriedade intelectual.
Nós sabemos que todo o setor das tecnologias é um setor que está submetido a regras restritas, registro, acesso, todos nós sabemos. Eu vou lhe dizer o seguinte, dar-lhe exemplo. Vamos para o setor da medicina. Por exemplo, neste momento, eu digo o setor da medicina porque o capital humano, eu tenho vindo a defender que o capital humano deve ser o epicentro das políticas públicas em África, o epicentro. No dia que colocarmos o capital humano no centro das políticas públicas, teremos o mindset para resolver o problema dos fluxos ilícitos, para resolver o problema do controle dos fluxos económicos, para resolver o problema de acesso às tecnologias. Porque aí vamos entender que para fazer, para promover o desenvolvimento, só há uma porta. É desenvolver o capital humano. Não há outra. E é este reconhecimento de que o capital humano deve ser o epicentro das políticas públicas que depois nos leva a outras questões, como eu aqui dei exemplo. Mas eu ia dizer, medicina ou educação, do ponto de vista da saúde, há soluções que nos permitiam ter taxas de cobertura muito mais elevadas. Mas muito mais elevadas. As soluções já estão aí. E nem são caras. O que é que está a falhar? Do ponto de vista da educação, há um relatório do BAD, se a memória não me falha, que diz que a África tem um déficit de 4 milhões de professores. Isto, obviamente, sem equacionar as novas tecnologias. Porque não podemos esperar ter 4 milhões de professores para levar a educação. O que é que as novas tecnologias nos oferecem? Do leapfrog. O que é que as novas tecnologias nos oferecem para ultrapassar este obstáculo de um déficit de 4 milhões de professores em África?
E esta pandemia foi um exemplo da necessidade de se pensar mais em tecnologia, de certeza.
Exatamente. Isto do lado da juventude. É aquilo que eu disse numa entrevista à Sama Moria, não me falha, um ano e tal, dois anos. O jovem africano, por necessidade, privado de muita coisa, é criativo. A criatividade vem não só da nossa cultura, mas também do nível de privação da juventude. Dentro desta criatividade, ele deve tentar entender que deve aceder à informação e ao conhecimento sem ter que esperar pela escola tradicional, pela porta, pela janela, pelo muro, pelo teto, pelo professor e pelo quadro. Não pode. Não há tempo. É a mesma coisa com as energias. Tens que levar energia, a eletricidade, a todas as populações. É possível fazê-lo pela via tradicional? Pão dos fios elétricos? Não é possível. Mas há soluções que podem ser adotadas e que não exigem este investimento absurdo. Off-grid solutions, energias renováveis, né? Vamos usar o abençoado sol. Está a ver? Portanto, a questão é, o que está aqui a faltar que tem vindo a impedir as políticas públicas de fazerem da adoção de soluções tecnológicas já existentes os drivers do desenvolvimento?
Uma última questão. Teve uma grande experiência com vários governantes de países lusófonos, não somente africanos, mas do Brasil, Portugal, Timor-Leste. Como é que esta experiência toda, acolhida no mundo lusófono, pode influenciar as suas decisões no seu mandato, com o lusófono também, o secretário-geral António Guterres?
Eu costumo dizer que eu sou cabo-verdiana, correto? Depois faço parte dos países africanos lusófonos, africana. Portanto, eu sou africana a três níveis. Eu sou africana porque sou cabo-verdiana, eu sou africana porque faço parte de uma comunidade lusófona africana e sou africana porque cabo verde faz parte da África. Eu sou triplamente africana, eu entendo. Hã? Que orgulho! Como é evidente, o nosso percurso, o percurso dos países lusófonos, quer em termos de movimentos de libertação, quer em termos de construção pós-independência, tem as suas especificidades. Eu, hoje, ainda tenho presente, ainda guio-me por Amílcar Cabral. E não tenho problemas em admitir, em dizê-lo. Faço-o com muito orgulho.
Pois é.
Faço-o com muito orgulho. Se estou aqui sentada a discutir estas questões nesta posição, é porque o meu país acedeu à independência, fruto do movimento de libertação, liderado por uma geração que teve esta visão, cuja geração, por sua vez, foi liderada por Amílcar Cabral. Portanto, isto é todo um património cultural, histórico-cultural, que pertence aos países lusófonos e que há similaritudes com outros processos. Mas a nossa aproximação, eu penso, em relação a esse período dos movimentos de libertação, das independências, dos fundadores da nação, passo a expressão, às vezes fico a sensação que, por exemplo, em determinados países lusófonos, é ainda bastante próxima, não é? Eu espero estar numa posição de orgulhar a comunidade lusófona com o meu desempenho.
Para fechar, gostaria de dizer mais algo sobre o que lhe espera, sobre os desafios que o mundo enfrenta e, acima de tudo, a resposta da ONU.
Aproveito essa sua deixa para, na sequência do que a sua excelência, o senhor secretário-geral, tem dito, e sua excelência, a senhora adjunta do secretário-geral, eu acho que este processo de procurar respostas para a crise tem que necessariamente passar por uma discussão aberta, descomplexada, do multilateralismo. Não é possível conceptualizar o recovering better sem recentrar o multilateralismo. Uma coisa está associada. O senhor que está já lançou o desafio a todos. Recovering better. O que exige um esforço de uma nova conceptualização. Não é só uma palavra, duas. É todo um apelo a uma nova conceptualização da geopolítica mundial. É esta a dimensão do apelo. Uma nova conceptualização da geopolítica mundial. Isto necessariamente bate à porta do multilateralismo. Necessariamente. E havemos de chegar lá. Havemos de chegar lá. Onde os que têm vindo a deter o domínio irão de chegar à conclusão que a saída passa por um equilibrar de forças para que, de facto, possa haver parcerias verdadeiras, genuínas e equilibradas para sair deste buraco.